Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de junho de 2022. Faltam 89 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: produção de alimentos e sustentabilidade.
Em discurso na Cúpula das Américas, presidente Jair Bolsonaro ressalta que o Brasil garante a segurança alimentar do mundo mantendo a preservação da Amazônia.
Somos um dos países que mais preservam o meio ambiente. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
20 anos depois de ter desaparecido, elas vão voltar aos céus do Brasil.
8 ararinhas azuis de cativeiro vão ser soltas na Caatinga neste sábado com a ajuda do ICMBio.
E ainda vamos conversar aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
Ele vai falar de concessões de aeroportos, rodovias e ferrovias.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O governo aprovou o edital com as regras para a 7ª rodada de leilões de aeroportos.
No dia 18 de agosto, um certame vai escolher as empresas que vão administrar 15 terminais nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste.
Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Prazer estar aqui.
Ministro, quais são as vantagens de ter aeroportos administrados pela iniciativa privada?
Excelente. Quando a gente fala de privatização, na verdade de concessão de ativos de infraestrutura, nós estamos atrás de investimento do setor privado, estamos procurando também a eficiência que o setor privado traz para a nossa agenda, para os nossos equipamentos de infraestrutura. Então, a gente vem nesse modelo de concessão já nos últimos 10 anos e tem se mostrado muito importante e com resultado muito bom. A gente tinha, há 10 anos atrás, aeroportos muitas vezes sem internet, sem ar-condicionado, com banheiros sujos. E 10 anos depois, o Brasil hoje está dotado de aeroportos de primeiro mundo, fruto do investimento do setor privado. Então, a concessão desses ativos, agora com a 7ª rodada de concessão, é trazer investimentos para os nossos aeroportos. Está previsto 7,3 bilhões de reais em investimentos nessa rodada de aeroportos.
Agora, ministro, o leilão vai oferecer 3 blocos de aeroportos. Como é que funciona esse tipo de certame por blocos?
Perfeito. No início do governo do presidente Bolsonaro, nós fizemos a primeira rodada com esse modelo de blocos, onde nós colocamos um aeroporto de grande porte, onde ele é lucrativo, superavitário, junto com outros aeroportos que não têm aí a vantajosidade, talvez, do lucro. Mas são aeroportos importantes quando nós estamos falando de interiorizar a nossa infraestrutura, democratizar o acesso à nossa aviação. Então, nós estamos colocando então, 3 blocos. Dessa vez, está indo uma das joias da coroa, o aeroporto de Congonhas, está indo para leilão no dia 18 de agosto. Congonhas vem com mais 15 aeroportos, como Uberlândia, Uberádua, Montes Claros, aeroportos que vão estar junto com a mesma operadora de aeroportos. Estamos também no outro bloco, o head, né, a cabeça desse bloco, o aeroporto de Belém, também com aeroportos na região do Pará, também vão estar acompanhando esse bloco, e um bloco de aviação geral, onde nós vamos ter o aeroporto do Campo de Marte e também ali no Rio de Janeiro, o aeroporto de eu sempre falo Jericoacoara, que é em Ceará.
Tá certo, ministro.
Daqui a pouco o senhor lembra aí o nome do
Jacarepaguá.
Jacarepaguá. Ministro, 15. E aí, qual é então o montante de investimentos esperados nesses 3 blocos e quanto que o governo espera arrecadar também com essas concessões?
Exatamente. O foco nosso é atrair o investimento e garantir o investimento nesses aeroportos, nesses blocos. Então, o montante que nós queremos de investimento é 7,3 bilhões de reais nos aeroportos. Você tem ideia, o orçamento do Ministério da Infraestrutura para todos os ativos para este ano é 6,7 bilhões de reais. Nós estamos falando de um orçamento anual do Ministério da Infraestrutura apenas para 15 aeroportos. Isso é importante destacar, que esses investimentos vão trazer desenvolvimento regional, geração de empregos, aonde nós vamos estar com esses aeroportos. A outorga, que é o valor que nós recebemos, a gente tem aí a expectativa de em torno de 400, 500 milhões de reais, mas esse não é o foco do certame.
Ministro, no geral, são aeroportos de muita movimentação ou não? Só são os três principais?
São aeroportos de muita movimentação. A aviação tem crescido muito no Brasil com a interiorização da aviação civil. Isso é importante porque ela traz o desenvolvimento, inclusive a criação do e-commerce. A barriga das nossas aeronaves, o porão das aeronaves, tem sido muito importante, não só para levar a vacina, como no período agora de pandemia foi extremamente importante, mas leva também todo o produto que é comercializado pela internet. Isso é importante para trazer também esse desenvolvimento. Os aeroportos mais movimentados são as cabeças do bloco, como o aeroporto de Belém, Campo de Marte, o aeroporto também de Congonhas, que aí esse realmente é o nosso maior aeroporto no país com aviação doméstica. Nós temos hoje a terceira maior ponte aérea do mundo, que é o aeroporto de Congonhas, o aeroporto Santos Dumont, que tem uma importância muito grande para nós.
Agora, ministro, essa sétima rodada de concessão de aeroportos também propõe, como em rodadas anteriores, uma regulação flexível que vai variar de acordo com o tamanho dos terminais. Explica para a gente, então, como é que funciona essa flexibilidade aí na regulação.
Nossa modelagem ela vem se aprimorando nos últimos anos, de forma que a gente tem hoje um modelo muito sofisticado, elogiado em todo o mundo. Nós tivemos alguns roadshows tanto na Europa, na Ásia e também nos Estados Unidos, e o Brasil encontrou então um modelo que está sendo extremamente elogiado. E justamente, a partir da quinta rodada, nós estabelecemos então essa flexibilidade com os investimentos. Agora, a concessionária tem ali a responsabilidade de garantir o nível de serviço que será feito na operação dos aeroportos. De forma que, então, à medida que a gente tem ali um gargalo, ele começa a se mostrar para nós, a gente começa a estartar, então, os investimentos no aeroporto. Ou seja, não há uma obrigatoriedade de que a gente vê todos os investimentos no início da concessão. A gente tem um bloco inicial de obras e, em seguida, à medida que o volume de passageiros vai aumentando, a gente garante, então, que os investimentos vão sendo executados.
Agora, ministro, uma mesma empresa ela poderá ir arrematar os três blocos de uma vez? E quais são os requisitos para que essas empresas participem do leilão?
Excelente. Nós temos, então, três blocos nessa oportunidade, a sétima rodada. Há, sim, a possibilidade que a gente tenha a mesma empresa, mas isso não tem sido comum. Há uma disputa muito grande por grandes operadores internacionais. Nós temos hoje no Brasil um operador espanhol, que é a Aena. Temos um operador suíço, que é a Azur, que é a Airport, está conosco também. Um operador alemão, que é a Fraport. Há operadores que estão aí do mundo inteiro acompanhando os leilões do Brasil. Nós temos já cinco grandes operadores olhando os três blocos. Então, é muito comum que quando uma operadora leva um bloco, ela já tira o pé dos demais blocos, porque ela já está já garantindo investimentos, né, e tem aí ativos para fazer os investimentos e atrair, então, demanda. Bom, a outra questão também importante de destacar é que nós, nesse leilão sétima rodada, nós não teremos o aeroporto de Santos Dumont, que está indo para uma oitava rodada para o ano de 2023. Nós estamos estruturando com o aeroporto de Galeão e o aeroporto Santos Dumont uma oitava rodada, mostrando que essa agenda de leilões é uma agenda de Estado.
Agora, ministro, faz uma avaliação para a gente, então, do programa de concessões até agora. Como é que está a avaliação do governo sobre isso? Estão sendo atingidas as expectativas? Elas estão aquém? Estão ultrapassando? Como é que está?
A gente teve três anos desafiantes para o Brasil, para todo mundo. É onde a gente teve também o esforço de buscar de forma criativa trazer investimento para o setor de infraestrutura. Nós tivemos aqui o desafio do orçamento público, que nos impôs também, de forma criativa, aumentar o nosso portfólio de investimentos privados e atrair, então, o investimento estrangeiro para o setor de infraestrutura. Nós, nesses três anos e quase seis meses aqui, nós já temos 84 ativos que foram leiloados ao setor privado. Isso traz uma soma de mais de 100 bilhões de reais contratados. E é importante trazer esse número porque nós vamos colher frutos muito positivos na nossa área de infraestrutura nos próximos anos. Isso vai gerar um boom na infraestrutura. Nós temos visto, tanto no setor ferroviário, no setor rodoviário, a falta de engenheiros, a falta de mão de obra qualificada para estar tocando essa agenda de infraestrutura. Estamos falando de 100 bilhões de reais contratados. Isso vai transformar o nosso país e vamos sair do gerúndio, do em desenvolvimento e sermos definitivamente um país desenvolvido.
Agora, ministro, mudando um pouco de assunto, o governo aprovou também a fusão de duas empresas públicas, a Empresa de Planejamento Logística, a IPL, e a Valec, Engenharia, Construções e Ferrovias. Qual era a função dessas empresas?
Nós temos duas empresas públicas, então, vinculadas aqui em Brasília, diretamente ao Ministério, somando, são 10 empresas públicas, o Ministério da Infraestrutura tem vinculado. Nós herdamos 11 delas e estamos num processo de redução do Estado. Essa é uma das bandeiras do governo do presidente Jair Bolsonaro, reduzir o tamanho do Estado, buscar aí, então, a eficiência. A fusão da Valec com a IPL é mais um passo nesse sentido, onde nós vamos entregar, no final do mandato, dessas 11, apenas 7 empresas vinculadas ao Ministério. E esse é um trabalho que nós iremos continuar nos próximos anos. A Valec é uma empresa que tem a competência de entregar, prover infraestrutura ferroviária, uma empresa de construção ferroviária. Foi ela responsável pela construção da Ferrovia Integração Oeste-Leste, o lote 1, e segue com o lote 2, ali de Caetité a Ilhéus e de Caetité a Barreiras. E também a Ferrovia Norte-Sul, que é a nossa grande coluna vertebral, cortando aqui o país de norte a sul, passando por 4 regiões. A Valec hoje tem os seus ativos que já foram leilados ao setor privado. A Ferrovia Norte e Sul está sobre a concessão da Rumo e a Ferrovia Integração Oeste-Leste com a concessionária Bamin. Nós estamos, então, passando por um novo momento no setor ferroviário, onde nós temos o setor privado assumindo o protagonismo dos investimentos da construção das novas ferrovias. Nós mudamos o marco regulatório, onde permite agora, via autorização, o setor privado fazer investimentos vultosos. Nós temos a expectativa de 150 bilhões de reais de pedidos de autorização que já foram feitos. Então, a Valec agora, que tem um quadro técnico de empregados públicos excepcional, é extremamente capacitado, vai se readequar agora numa nova modelagem com a fusão com a nossa EPL. A EPL é uma empresa que tem a competência hoje de fazer o planejamento do Estado brasileiro na área de logística, na área de infraestrutura de transporte e tem também a competência de estar estruturando projetos para concessão. Nós vamos juntar as duas empresas, unindo o recurso humano da Valec com as competências e a missão da EPL, para que nós possamos, numa única empresa, agora seguir em frente com essa agenda que é tão importante para o país.
E essa fusão pode representar aí também economia de recursos para os cofres públicos?
Sim, com certeza. Nesse primeiro momento, vamos ter uma redução no custeio anual de 30 milhões de reais e chegaremos nos próximos anos a quase 100 milhões de economias anual no custeio dessas duas empresas.
Agora, ministro, o senhor pode explicar para a gente como é que vai funcionar esse Plano Nacional de Logística?
Excelente, esse é um assunto muito importante. Eu sou um jovem ministro, tomei posse no Ministério dos Transportes há 15 anos atrás e desde o primeiro dia tenho trabalhado com planejamento de longo prazo para a área de infraestrutura. A gente sabe da importância de termos uma visão de país para longo prazo. O Brasil é um país continental, um país de dimensões que exige que nós possamos estar preparados para os desafios que nosso agronegócio tem colocado para o setor de logística, que o setor industrial tem colocado, o turismo também. Então, o Plano Nacional de Logística 2035 coloca para nós metas claras e nortes muito bem definidos de onde nós queremos chegar na agenda de infraestrutura nos próximos anos. Nossa expectativa é reduzir a emissão de gases de efeito estufa, CO2, por meio de um equilíbrio da matriz de transporte. Por isso a gente fala tanto de ferrovia. Ontem nós estávamos em Iturama inaugurando mais um terminal ferroviário no Minas Gerais e a gente busca então trazer tanto as ferrovias como o transporte hidroviário, a cabotagem, para equilibrar essa matriz de transporte no Brasil e nós passarmos a sermos mais eficientes, mais sustentáveis no que tange a agenda de infraestrutura de transporte. Esse é um esforço que, por meio do planejamento, a gente vai avançar, então, de forma concreta em busca desses objetivos.
Agora, ministro, vamos falar um pouquinho de economia regionalizada, né, de infraestrutura regionalizada. O senhor participou ontem da inauguração de um terminal rodoferroviário na cidade de Iturama, no Triângulo Mineiro. De que forma esse terminal pode, então, ajudar a economia ali da região?
Bom, Iturama, tivemos lá ontem. É muito importante a gente estar avançando nessa agenda de ferrovias. Com os 3 terminais que a Rumo colocou em operação nos últimos 6 meses, nós estamos tirando aí um volume enorme de commodity, de carga, nas nossas rodovias. Equivale aí a 2.500 carretas que estão agora indo para o nosso transporte ferroviário. Isso traz um ganho muito grande de eficiência e o Brasil começa a ser mais competitivo do que os produtos americanos. O ano passado, pela primeira vez, nós tivemos o centro-oeste brasileiro, os grãos do centro-oeste brasileiro, mais competitivos do que os grãos do meio-oeste americano chegando na Ásia. Isso fruto da redução do frete e da logística interna no país. Nós reduzimos 24% o custo do frete nos últimos anos. Isso é um esforço conjunto que o setor tem feito e passa pelo setor ferroviário. Então, isso representa para nós, a inauguração ontem naquele terminal, primeiro, a vontade e o apetite do setor privado em investir. Investimento 100% privado, foram 70 milhões de reais investidos naquele terminal ferroviário, conectando uma usina. Nós ali vamos transportar açúcar, vão ser composições de 120 vagões saindo semanalmente do terminal.
Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o programa de autorizações ferroviárias, o Protrilhos. Além de ter um papel importante na economia por facilitar o meio ambiente, vai ser um modal aí menos poluente para o país?
Com certeza, a gente tem trabalhado no setor ferroviário com muito afinco nesses últimos anos. Será um legado do governo do presidente Jair Bolsonaro deixar para nós uma matriz de transporte mais equilibrada. E a gente tem trabalhado, especialmente nas ferrovias, num tripé. Esse tripé passa no primeiro passo, no primeiro pilar. Nós estamos transferindo os ativos públicos para o privado, então são os leilões, os ativos, Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia Integração Oeste-Leste. Nós temos feito a renovação antecipada dos contratos já existentes de concessão ferroviária. Isso foi feito já na Malha Paulista, na Malha da Vale, em Vitória Minas e também em Carajás. E o terceiro é justamente o modelo de autorização do setor ferroviário. A gente traz um modelo que no início dos anos 1900, onde Barão Mauá construiu nossas primeiras ferrovias, ele fez por o regime de autorização. Isso traz para nós um modelo muito mais leve, onde o setor privado tem aí 99 anos para explorar a ferrovia, diferente da concessão, que são apenas 30, 35 anos. Ou seja, isso permite uma estabilidade e uma garantia também do retorno do investimento no setor ferroviário. Nós temos hoje já pedido nos últimos 6 meses 80 autorizações para novas ferrovias. Isso significa aí mais 20 mil quilômetros de ferrovias serão construídas em todo o território nacional, um investimento na ordem de 140 bilhões de reais. Isso realmente vai transformar a nossa matriz de transporte. Além de gerar empregos, nós vamos desenvolver regiões e nós temos foco muito grande na parte de short lines, essas pequenas linhas que vão conectar as nossas grandes ferrovias que foram construídas pelo governo federal.
Bom, nós conversamos então com o ministro Marcelo Sampaio, de Infraestrutura. Obrigada, ministro, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana. É um prazer compartilhar um pouco dessa agenda de infraestrutura, que é uma agenda para nós que é extremamente importante para o país. E o povo brasileiro tem visto isso com prioridade. E a gente está sempre à disposição para compartilhar mais detalhes.
Nos Estados Unidos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, discursou hoje para chefes de Estado durante Cúpula das Américas.
Segundo o presidente, o encontro é uma oportunidade para discutir os desafios da pós-pandemia e do desenvolvimento sustentável, entre outros temas.
O repórter Pablo Mundim acompanhou diretamente de Los Angeles.
Aos olhos do mundo, o presidente Jair Bolsonaro falou nesta sexta-feira para mais de 20 líderes do continente durante a 9ª Cúpula das Américas. No discurso de 10 minutos, o presidente destacou o papel do agronegócio brasileiro na segurança alimentar mundial. Segundo ele, o país alimenta 1 bilhão de pessoas e, ao mesmo tempo, promove políticas ambientais.
Somos um dos países que mais preservam o meio ambiente e suas florestas. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para pecuária e agricultura, somos uma potência agrícola sustentável. Não necessitamos da região amazônica para expandir nosso agronegócio. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta.
O presidente Jair Bolsonaro reforçou o compromisso do Brasil com a integração das Américas e falou sobre a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizada nesta quinta-feira.
Senti no presidente Biden muita sinceridade e muita vontade em resolver certos problemas que fogem, obviamente, de total responsabilidade de cada um de nós. Mas, juntos, poderemos buscar alternativas para pôr um fim nesses conflitos.
No último dia de evento em Los Angeles, o presidente Bolsonaro também participou de reuniões bilaterais com os presidentes da Colômbia, Ivan Duque, e do Equador, Guilherme Lasso. Da Califórnia, a comitiva brasileira segue para a Flórida, onde participa da inauguração no sábado do vice-consulado do Brasil. De Los Angeles, Estados Unidos, Pablo Mundim para a Voz do Brasil.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
O Ministério da Defesa está completando hoje 23 anos.
E o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira falou sobre a importância desse tema para a soberania do país.
assegurar a defesa da pátria, proteger a Amazônia, levar assistência a comunidades ribeirinhas mais distantes. Em tudo isso, o Ministério da Defesa se faz presente. Criado em 1999 para integrar as ações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, a pasta completa 23 anos nesta sexta-feira. O Ministério da Defesa, por meio dos militares das Forças Armadas, atua na proteção das fronteiras, em missões de paz e em iniciativas sociais que beneficiam milhares de brasileiros, como explica o titular da pasta, ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.
O Ministério da Defesa, em prol do desenvolvimento da segurança e do bem-estar dos brasileiros, ele está sempre em prontidão. Como exemplo, neste ano, as Forças Armadas auxiliaram a Defesa Civil no socorro às vítimas das fortes chuvas em Recife, Pernambuco, Angra dos Reis, Paraty, Petrópolis, no Rio de Janeiro e agora, recentemente, em Laranjal do Jari, no Amapá. No Nordeste, a Operação Carro-Pipa, no semiárido nordestino, beneficia aproximadamente 1.600.000 pessoas, levando água potável à população do sertão.
O ministro Paulo Sérgio Nogueira ressalta que o tema defesa é importante para todos.
Nós estamos vivendo no presente um conflito na Europa que nos faz repensar o assunto defesa, nos mostrando o quanto é importante uma nação ter forças armadas capacitadas e com poderio bélico para uma necessidade de defender a nossa pátria. Por isso, nós temos que priorizar, nos próximos anos, nossos projetos estratégicos. Para isso, temos que alocar os recursos necessários para tornar nossas forças cada vez mais fortes e em pleno estado de prontidão.
Ainda faz parte do trabalho do Ministério otimizar os recursos da área de defesa, tornando as operações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica mais eficazes. Reportagem, Lani Barreto e Mariana Alvarenga.
Namoro antigo ou recente, não importa. Domingo é dia de celebrar o amor. E para isso, muita gente gosta de presentear.
E se você ainda não comprou o presente do Dia dos Namorados, vale a pena ficar atento a algumas dicas para não sair no prejuízo.
A agente de turismo Cristiane Martins saiu sem pressa para procurar o presente do Dia dos Namorados para o marido.
As lojas estão vendo bem movimentadas, né? Tá gostoso de voltar a andar.
Já a estudante de engenharia, Lorena Santana, não tem dúvidas do que quer comprar.
Chocolate, né? Todo mundo gosta.
O Dia dos Namorados deve movimentar R$1,8 bilhão este ano. Um crescimento de quase 30% em relação ao ano anterior. A expectativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo a CNC, a maior parte das vendas deve se concentrar no segmento de vestuário, calçados e acessórios. A Secretaria Nacional do Consumidor recomenda atenção aos consumidores. A coordenadora geral de consultoria técnica e sanções administrativas da Senacom, Laura Tirelli, dá algumas dicas.
A revisar todos os dados do boleto, se for pagar através de Pix, prestar muita atenção, cuidar a procedência do local onde está adquirindo os produtos.
Na plataforma consumidor.gov.br, mantida pela Senacom, é possível encontrar mais dicas, consultar a situação de empresas e até fazer reclamações. Reportagem Mariana Jungmann.
O céu do Brasil vai ganhar um presente nesse fim de semana, mais especificamente na Caatinga.
Depois de serem extintas no país há 20 anos, elas estarão de volta.
São as ararinhas azuis trazidas da Alemanha que estão sendo preparadas há 2 anos pelo ICMBio para voltarem à natureza.
Ganhar os céus no voo livre, vendo alto, sem pressa, toda a beleza da Caatinga. É o que vão experimentar neste sábado, pela primeira vez, 8 ararinhas azuis. Extintas na Caatinga há mais de 20 anos, 52 delas chegaram da Alemanha em 2020. Foram 2 anos de adaptação e de muitos cuidados em uma área especial de preservação de animais silvestres em Curaçá, na Bahia. agora segunda veterinária e analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Camille Lugarini, as 8 que apresentaram uma maior adaptação à natureza vão ser soltas.
A adaptação delas ao ambiente foi muito boa. A gente não teve grandes intercorrências nesse período e no recinto de soltura elas se integraram como um grupo. E hoje elas estão como um grupo de ararinhas junto com um grupo de maracanã.
Livres, sim. Monitoradas também. Depois de tanto cuidado, claro que os técnicos do Instituto Chico Mendes vão continuar de olho nelas. Para isso, as aves vão receber colares transmissores, além de anilhas com identificação e microchips. E agora, falta muito pouco para as ararinhas ganharem a liberdade e o céu da Caatinga. Reportagem Cleide Lopes.
Notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo determina que governo federal adote providências para localizar indigenista e jornalista desaparecidos.
STJ decide que pessoa com HIV tem direito à isenção do imposto de renda sobre aposentadoria, mesmo sem sintomas de AIDS.
Justiça do Trabalho promove tuitaço contra o trabalho infantil.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
Eu sou Walter Lima.
Ministro Barroso reforça a determinação para que governo federal procure indigenista e jornalista desaparecidos na Amazônia.
União, Ministério da Justiça, FUNAI e Polícia Federal devem apresentar providências em até 5 dias. Marcelo Della Libera.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e determinou que a União adote, imediatamente, todas as providências necessárias para localizar o indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira, servidor licenciado da FUNAI, e o jornalista britânico Don Phillips, colaborador do jornal The Guardian. Segundo o ministro, o desaparecimento ocorreu em área de barreira sanitária, determinada em ação que tinha por objeto proteger a entrada da terra indígena do Vale do Javari.
Segunda turma do STF forma maioria para restabelecer cassação do mandato do deputado federal Valdevan 90.
A sessão extraordinária do colegiado se encerra nesta sexta-feira, mas todos os ministros já votaram. Neto Costa.
A maioria dos ministros da segunda turma do Supremo votou pelo restabelecimento da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato do deputado federal José Valdevan de Jesus dos Santos, conhecido como Valdevan 90, bem como a vaga do suplente Johnny Marcos de Souza Araújo e as prerrogativas da bancada do Partido Social Cristão na Câmara dos Deputados. O parlamentar, seu suplente e a legenda ajuizaram o pedido no STF, buscando suspender a decisão do TSE, tomada em março de 2022, que determinou a retotalização de votos para o cargo de deputado federal em Sergipe nas eleições de 2018, ao considerar nulos os votos atribuídos a José Valdevan. Mas no voto condutor do julgamento desta sexta-feira, o ministro Edson Fachin observou que o tema de fundo da tutela provisória antecedente é de competência do plenário do Supremo e não da segunda turma.
Pessoa com HIV, mesmo sem sintomas da AIDS, tem direito à isenção do imposto de renda das pessoas físicas sobre a aposentadoria.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um policial reformado ajuizou ação declaratória de isenção ao IR, alegando ser soro positivo para HIV. Em primeiro e segundo graus, o pedido foi julgado improcedente. Já a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial. O relator ministro Francisco Falcão pontuou que esse caso trata de contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Física sobre aposentadoria, reforma ou pensão. Para o ministro, pelo entendimento do STJ ao interpretar a Lei 7.713 de 88, independentemente de o contribuinte diagnosticado como soro positivo para HIV ter sintomas da AIDS, deve ser abrangido pela isenção.
No próximo domingo, 12 de junho, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
E a Justiça do Trabalho realizou nesta sexta-feira um tuitaço para conscientizar a sociedade sobre o tema.
Segundo a OIT e o Unicef, entre 2016 e 2020, o número de vítimas chegou a 160 milhões em todo o mundo.
No Brasil, antes da pandemia, quase 2 milhões de crianças e adolescentes eram vítimas do trabalho infantil.
Justiça decide que Fundação de Saúde pode doar remédio à base de canabidiol.
A magistrada ressaltou que o fármaco atendeu à finalidade médica. Ricardo Moreira.
Em 2019, foram importados por ordem judicial 25 frascos de um medicamento à base de canabidiol administrado pela Fundação de Saúde Itaiguapi, de Foz do Iguaçu, para uso de uma paciente que acabou devolvendo 20 frascos por não ter surtido o efeito esperado. A fundação acionou a Anvisa, que negou o repasse do medicamento a outra pessoa com indicação médica, sob a alegação de que o uso fármaco importado seria pessoal e intransferível. O caso chegou ao judiciário e a terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu autorizar a doação do remédio, que estava prestes a vencer.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão define audiências públicas para debater o homeschooling.
Combustíveis, relator do projeto que limita ICMS e garante compensações aos estados.
Senadoras criticam decisão do STJ pelo rol taxativo de cobertura dos planos de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado fará pelo menos 6 audiências públicas para discutir o homeschooling, a educação domiciliar. A Comissão de Educação já definiu diferentes temáticas para cada debate.
Entre os convidados estão representantes do governo e de entidades educacionais, além de professores e famílias que adotam o ensino em casa. Repórter Marcela Cunha.
O pedido foi feito pelo relator da proposta que regulamenta o ensino domiciliar, o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. Segundo ele, o objetivo das reuniões não é adiar a votação, mas discutir o assunto com profundidade para que o relatório final contemple todas as posições.
A gente tem que ter o equilíbrio entre a participação das pessoas e, ao mesmo tempo, não termos o assodamento, eventualmente. Então, da minha parte, vou escutar todos os setores da sociedade para que, no final, a gente chegue a um denominador comum interessante.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, fez um apelo para que o foco seja oferecer uma educação pública de qualidade.
Quem for rico e não concordar com a escola pública brasileira, nem as escolas particulares que estão aqui, pode mandar para o exterior, não pode ficar criando essas ilhas de excepcionalidade.
As audiências públicas terão como tema a educação como direito constitucional, as redes públicas e privadas de ensino, as metas do Plano Nacional de Educação e diretrizes nacionais curriculares, além dos impactos do homeschooling nas políticas de combate à desigualdade social e à violência contra crianças e adolescentes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que disciplina a devolução de valores de tributos recolhidos a mais na conta de luz pelas empresas de energia elétrica.
A proposta seguiu para a sanção e determina quais os procedimentos que a Agência Nacional de Energia Elétrica deverá seguir para restituir o consumidor com créditos na conta de luz. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta estabelece critérios para que a Agência Nacional de Energia Elétrica promova a devolução integral ao consumidor por meio de créditos na tarifa de energia, dos valores de tributos cobrados a mais na conta de luz. O ressarcimento deverá ocorrer sempre quando alterações em normas ou novas decisões administrativas e judiciais resultarem em redução de tributos, com exceção dos incidentes sobre a renda e o lucro. Para o autor da proposta, senador Fábio Garcia, do União Brasil de Mato Grosso, as regras contidas no projeto vão garantir que os benefícios cheguem rapidamente aos consumidores.
Estamos devolvendo com justiça estes valores pagos ao maior, a este trabalhador, com regras claras para que esse benefício chegue rapidamente ao trabalhador, ao cidadão que pagou e paga tão caro por sua energia elétrica.
O projeto do Senado, aprovado pela Câmara sem alterações, foi a sanção presidencial. O texto pode ser sancionado por completo, vetado em algumas partes ou receber veto total.
E senadores seguem nas negociações em torno do projeto que estabelece um teto para a cobrança do ICMS sobre combustíveis. Até às 12 horas da próxima segunda-feira, fica aberto o prazo para a apresentação de emendas.
Mas governadores ainda têm resistências à proposta, já que temem a perda de receita na arrecadação. As negociações ainda continuam. Reportagem de Érica Christian.
O Senado deverá votar na segunda-feira o projeto do teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e transporte público. Em contrapartida, os estados que tiverem perdas acima de 5% poderão abater dívidas com a União. Já os não endividados terão empréstimos facilitados ou repasses no ano que vem. Ao comentar as resistências dos governadores, o relator Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que as mudanças feitas ao projeto garantem as compensações.
É evidente que os governadores continuam com muitas críticas e muito preocupados com a eventual perda de receitas, mas o aperfeiçoamento do mecanismo da compensação dá segurança na sustentabilidade das receitas dos estados.
Convencida pelos governadores, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu uma solução a longo prazo.
Existe uma política de preço da Petrobras que precisa ser debatida. Há hoje uma vinculação em relação à variação do dólar, então é isso que tem que ficar muito claro. A gente sabe que há um controle que não passa por nós, isso é uma questão internacional de câmbio, então é esse olhar, qual é a política de preço que nós temos hoje no Brasil, o que, é que a gente pode, na verdade, alterar.
Esse projeto também inclui a desoneração de PIS, COFINS e CID da gasolina anunciada pelo governo federal. Se aprovada na segunda-feira, a proposta volta à Câmara dos Deputados.
A senadora Maiúsa Gomes, do PP do Acre, afirmou que as mulheres terão um papel fundamental nas eleições deste ano. Ela anunciou que coordenará o processo do partido ao qual é filiada no pleito de outubro.
Ao destacar a importância do decreto que criou o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que completa 15 anos de vigência neste mês, Maiúsa Gomes citou um projeto dela que estabelece regras que incentivam as candidaturas femininas e combatem as fraudes partidárias em relação ao cumprimento das cotas de gênero.
O texto define multa para o descumprimento da legislação eleitoral e prevê a responsabilização criminal do dirigente partidário que frustrar o que a lei prevê.
Vamos acabar com qualquer tipo de violência contra as mulheres. O nosso lugar, quem decide, somos nós. Quando uma mulher é agredida na política, a democracia é a maior vítima.
Senadoras criticaram a decisão do STJ pelo rol taxativo de cobertura dos planos de saúde, o que na prática desobriga os planos de cobrir procedimentos que não estejam listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Interrupção de tratamentos de pessoas com deficiência e doenças raras, sobrecarga gerada para o SUS e pressão dos planos de saúde foram denunciadas pelas senadoras. Repórter Janaína Araújo.
Em plenário, as senadoras Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, argumentaram que a nova regra compromete o tratamento de pessoas com deficiência, doenças raras e autismo. Até a decisão do tribunal, as pessoas que tinham negado os procedimentos pelos planos de saúde poderiam recorrer à justiça porque a lista de cobertura da ANS era considerada o mínimo a ser oferecido aos pacientes. Mara Gabrilli lamentou a determinação.
Essa decisão acaba afetando não só milhares de pessoas com deficiência no país, mas as pessoas com autismo, com doenças raras, outras doenças crônicas. Todos os cidadãos correm o risco de ter suas terapias excluídas da cobertura dos planos. Assim como muitos pacientes em tratamentos de doenças graves, como câncer ou doenças degenerativas. Imagine o impacto direto na vida de milhões de famílias que já se desdobram para arcar com o alto custo de um plano de saúde.
A senadora também manifestou preocupação com a sobrecarga que a decisão pode gerar no Sistema Único de Saúde, já comprometida atualmente, conforme ela ressaltou. O julgamento do Superior Tribunal de Justiça favorável ao rol taxativo de cobertura dos planos de saúde, por 6-3, ocorreu na quarta-feira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União homenageou o ministro emérito José Múcio Monteiro. A trajetória do ministro foi celebrada no dia 9 de junho com a posição da sua fotografia na Galeria de Presidentes, na sede do Tribunal em Brasília. Múcio ingressou no TCU em 2009 e foi presidente da Casa de 2019 a 2020. Em seu discurso, o ministro emérito ressaltou a importância da atuação do Tribunal para o país.
Sempre tive uma honra muito grande fazer parte dessa casa. Eu aqui enxerguei o outro lado do país, o lado que dá exemplo, cobra exemplo, cuida das contas públicas. Eu espero que esse tribunal continue trabalhando para diminuir as diferenças tão profundas que fizeram desse país uma nação injusta, com tantos excluídos.
Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal. Câmara dos Deputados. Câmara deve realizar sessão de votações já na segunda-feira.
Congresso se reúne na próxima semana para apreciar vetos presidenciais.
Deputados concedem título de cidadão honorário do Brasil a Lewis Hamilton.
Boa noite. A Câmara dos Deputados concedeu título de cidadão honorário do Brasil ao piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que se diz emocionado. Mais detalhes na matéria do repórter Antônio Vital.
Muita gente se emocionou quando, no dia 14 de novembro de 2021, o piloto inglês Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em São Paulo e repetiu o gesto tantas vezes feito por Ayrton Senna ao vencer uma corrida. Ele deu uma volta no autódromo para saudar a torcida com a bandeira do Brasil na mão. 7 meses depois, o plenário da Câmara aprovou a concessão do título de cidadão honorário do Brasil a Hamilton. E a homenagem feita por ele a Ayrton Senna foi uma das razões que levaram o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, a apresentar o projeto. Ao justificar a proposta, André Figueiredo disse que Hamilton, ao empunhar a bandeira, lembrou aos brasileiros que o verde e amarelo não tem partido nem dono e deve ser o símbolo da reconciliação nacional. Lewis Hamilton, quando soube da concessão do título, comemorou com uma publicação no Instagram em que aparece enrolado uma bandeira do Brasil no Grande Prêmio Brasil. Na postagem, ele disse estar sem palavras por se tornar cidadão honorário de um dos seus lugares favoritos, o Brasil, e agradeceu a homenagem e disse não ver a hora de voltar ao país. Apesar de aprovado de maneira simbólica, o projeto de resolução que concedeu a cidadania honorária ao piloto dividiu opiniões no plenário. Para o deputado Merlongo Solano, do PT do Piauí, Hamilton é um exemplo a ser seguido e a homenagem é merecida.
Lewis Hamilton é uma voz que se levanta no mundo dos atletas de ponta para mostrar que, além de ganhar muito dinheiro, eles também podem ter compromissos sociais e políticos no sentido amplo com seus países e até com o mundo. Lewis Hamilton usa a sua fama para levantar bandeiras importantes para o mundo, como a questão do meio ambiente, como a questão do racismo.
Já o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, pediu prioridade a outros projetos importantes para o país que se encontram parados na Câmara, como o da reforma administrativa, a reforma tributária e o fim do foro privilegiado.
Eu, como alguém que gosta de esportes, reconheço os feitos do piloto Lewis Hamilton, todas as suas vitórias na Fórmula 1, o quanto que ele orgulha os que torcem por ele. Agora, a meu ver, nós temos inúmeras outras prioridades nesse país, num período de inflação altíssima, inúmeros brasileiros voltando a passar fome e muitos projetos que estão parados para serem votados nesse plenário há muito tempo.
Como se trata de um projeto de resolução da Câmara, a proposta foi promulgada, ou seja, entrou em vigor logo depois de aprovada. E o título deverá ser entregue em sessão solene da Câmara dos Deputados, ainda sem data marcada. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, considera injusta a decisão da segunda turma do Supremo de manter a cassação do deputado estadual Fernando Francischini por propagação de fake news. Na visão do congressista, o conceito é vago e não deveria ser usado como jurisprudência para a perda de um mandato parlamentar.
Segundo Marcel Van Hatten, a decisão pode ser considerada uma ameaça do STF a parlamentares que questionarem o cumprimento da legislação ou o sistema eleitoral.
Bibo Nunes, do PL, relata manifestações da população do Rio Grande do Sul contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Na opinião do deputado, as ações dos gaúchos traduzem o sentimento da maioria dos brasileiros, que não aceita o comportamento dos membros do tribunal.
Bibo Nunes defende que a população continue a se manifestar contra o autoritarismo do STF e afirma manter sua luta pessoal para que o equilíbrio entre os poderes seja respeitado no país.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Na opinião do deputado, o MST é um movimento terrorista que afronta a população e depreda a propriedade privada.
Luiz Lima também critica que governos passados tenham preferido fazer investimentos no exterior do que no Brasil, demonstrando falta de responsabilidade com o recurso público e com os cidadãos.
Padre João, do PT de Minas Gerais, concorda que houve casos isolados de corrupção nos governos anteriores. Mas, segundo o deputado, em nenhum momento existiram provas que condenassem os presidentes que estavam chefiando o país naquela época.
Padre João manifesta repúdio à política ambiental que vigora atualmente no Brasil. Na opinião do deputado, estão sendo liberados o desmatamento criminoso e o tráfico de madeira. Ele denuncia também irregularidades em relação ao estoque de fertilizantes que se encontram nos portos do país.
Eleições.
Na visão de Flávio Nogueira, do PT do Piauí, o Brasil vive um momento pré-eleitoral acirrado, no qual se opõem duas ideias completamente diferentes de país. Segundo o deputado, de um lado está o ideal de um ensino público com acesso universal, um sistema de saúde eficiente e um pleno direito de expressão.
Do outro lado, no entanto, Flávio Nogueira acredita que está um projeto de poder autoritário, no qual predomina a censura e a vontade de retomar a prática de tortura.
Célio Moura, do PT do Tocantins, repudia os cortes de verbas para a educação e para a saúde e a ameaça de cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Ele também condena o uso político das emendas de relator ao orçamento federal, o chamado orçamento secreto.
Na avaliação de Célio Moura, o dinheiro das emendas de relator tem sido usado para manipular o voto de eleitores que se encontram em dificuldades para comprar gás de cozinha ou que estão com o fornecimento de energia cortado. O deputado afirma que a compra de votos ameaça o debate democrático para as próximas eleições.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, critica que o atual governo enxergue os investimentos em saúde e educação como gastos, mas incentive a renúncia fiscal em favor de grandes empresas e a transformação da Petrobras em uma empresa de mercado.
Arlindo Quinalha lamenta que a gestão federal tenha colocado o Brasil no pior lugar do ranking mundial em relação aos índices de inflação, juros e desemprego, todos acima de 10%. O deputado também repudia o aumento da fome e da insegurança alimentar.
Desenvolvimento regional.
Ayrton Faleiro, do PT, reclama das condições do trecho da BR-163, no Pará, e exige que o governo federal providencie com urgência a manutenção da rodovia.
Segundo Ayrton Faleiro, a estrada está intransitável, apesar de ser fundamental para o escoamento da produção do eixo centro-sul brasileiro, com mais de 2 mil carretas passando por lá diariamente.
José Ricardo, do PT do Amazonas, informa que apresentou projetos de decretos legislativos para impedir a venda de terras nos distritos industrial e agropecuário da Suframa, em Manaus.
Ele afirma que os milhares de trabalhadores assentados há anos nestes lugares e que não têm dinheiro para comprar os lotes serão desalojados.
José Ricardo cobra do governador do Amazonas providências em relação ao aumento da insegurança no estado. Ele cita especialmente os ataques piratas a embarcações, que causaram prejuízos de 100 milhões de reais em cargas roubadas.
Leonardo Monteiro, do PT, registra o aniversário de 101 anos de Pirapora, no norte de Minas Gerais. O parlamentar comenta que a cidade, que fica às margens do Rio São Francisco, está ligada a Buritizeiro, pela Ponte Marechal Hermes, que é considerada uma obra histórica na região.
Leonardo Monteiro também parabeniza a população da cidade e a gestão municipal. O parlamentar coloca seu mandato à disposição do povo de Pirapora para melhorar a qualidade de vida no município.
Educação.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, acusa o governo federal de cometer ataques reiterados contra a educação pública do país. Entre as iniciativas que o deputado condena estão o corte nos orçamentos dos órgãos financiadores de pesquisa e a intervenção na autonomia e na gestão das universidades e dos institutos federais.
Além disso, Valdenor Pereira alega que a redução de repasse de verbas públicas para o ensino superior tem prejudicado o funcionamento de instituições. O deputado também critica a extinção de programas reconhecidos internacionalmente, como o Ciência Sem Fronteiras.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defende a instauração de uma CPI para investigar irregularidades no Ministério da Educação. O deputado comenta a identificação por parte da Controladoria Geral da União de um sobrepreço de R$1,5 bilhão na aquisição de mesas e cadeiras pelo MEC.
Rogério Correia chama ainda de escândalo o anúncio do corte de 14,5% no orçamento de universidades e institutos federais. O parlamentar conta que os cortes tornam inviável o funcionamento de diversas instituições públicas de ensino superior.
Paz Landim, do União do Piauí, pede que o Ministério da Educação destine mais recursos para o restaurante universitário da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Ele afirma que a verba enviada pelo governo federal não é suficiente para que o estabelecimento possa funcionar normalmente até o final do ano.
Paz Landim afirma que, com a volta das aulas presenciais, é fundamental que o restaurante universitário esteja em funcionamento para atender de forma satisfatória os estudantes que necessitam do serviço.
Saúde.
Heitor Chu, do PSB, apela para que o Ministério da Saúde fique atento às possíveis perdas de médicos com as mudanças no programa Mais Médicos. Segundo o parlamentar, só no Rio Grande do Sul, 220 deixarão o programa, o que representa uma perda de 17% dos profissionais, enquanto mais de 500 mil pessoas aguardam na fila por atendimentos.
Heitor Chu se solidariza com prefeitos e secretários municipais que estão preocupados com a situação, principalmente diante da chegada do inverno e do aumento de casos de doenças respiratórias.
Rejane Dias, do PT do Piauí, alerta que, segundo pesquisas, o Brasil corre sérios riscos de retroceder nos avanços que já teve na luta contra o tabagismo. E a grande ameaça está no uso do cigarro eletrônico.
Rejane Dias defende a proibição do dispositivo em espaços fechados, assim como já acontece com o cigarro tradicional. A parlamentar destaca que o uso do cigarro eletrônico começa nas escolas e que 20% dos jovens do país já o utilizam.
Direitos Humanos.
Berlong Solano, do PT do Piauí, reporta sua preocupação com pesquisa divulgada pela Oxfam, confederação internacional que atua no combate à pobreza, à desigualdade e à injustiça. O parlamentar cita dados da organização que apontam que existem 125 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar e que destes, 33 milhões passam fome.
Merlong Solano reafirma a necessidade de combater as causas da aceleração da fome no país. Ele destaca o arrocho salarial, o desemprego e a desorganização da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, como as principais causas da miséria.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, lamenta que quase 33 milhões de brasileiros passem fome atualmente. De acordo com o deputado, em pouco mais de um ano, 14 milhões de pessoas foram incluídas na faixa de pobreza.
Márcio Gerri recomenda ao governo federal que dê prioridade a assuntos que impactam realmente na vida da população, como o combate à fome e à inflação. Ele sugere a criação de restaurantes comunitários que vendam alimentos a preços reduzidos.
Agricultura.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, solicita ao presidente da República e aos ministros da Economia e da Agricultura que anunciem o mais breve possível o Plano Safra. Segundo o parlamentar, o setor agrícola precisa de recursos e do seguro agrícola para continuar trabalhando.
Celso Maldaner acredita que o agronegócio tem servido de esteio para a economia nacional, sendo um dos setores mais importantes para que a balança comercial tenha sido superavitária em abril deste ano. O deputado defende que, graças ao papel nas exportações brasileiras, os negócios do campo merecem uma atenção especial por parte do governo.
Economia.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, afirma que o governo federal não muda a política de preços da Petrobras porque é cúmplice dos acionistas. O deputado argumenta que o Poder Executivo controla a diretoria da estatal e tem maioria no Conselho de Administração. Portanto, tem autonomia para mudar qualquer sistema de cálculo.
Paulo Ramos acrescenta que o governo tenta desviar a atenção de sua responsabilidade sobre os preços dos combustíveis com o anúncio da privatização da Petrobras. Segundo o parlamentar, a medida é um crime tão absurdo que nem os militares insinuaram esse interesse durante a ditadura.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, considera que o governo federal não tem tomado nenhuma providência para controlar a inflação que tem corroído o poder de compra do povo brasileiro. A deputada argumenta que será a primeira vez que um governo encerrará o mandato com o salário mínimo valendo menos do que quando assumiu o poder.
Perpétua Almeida acrescenta que vários produtos da cesta básica apresentaram um aumento de mais de 100% nos últimos 3 anos. E continuam sendo reajustados semanalmente.
Alê Silva, do PL de Minas Gerais, afirma que os prejuízos causados pelas fortes chuvas em Recife não são responsabilidade do governo federal. A parlamentar lembra que governos estaduais e prefeituras têm a obrigação de apresentar planos de combate e de controle para desastres naturais.
Alê Silva também exime a gestão federal de culpa pela alta na inflação. Na opinião da deputada, o aumento no preço dos alimentos e de outros tipos de produtos é reflexo do fechamento do comércio durante o pior período da pandemia do novo coronavírus.
Previdência.
Projeto de Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, propõe a paridade em todos os órgãos de gestão de fundos de pensão, com aumento do poder de decisão e de fiscalização dos participantes do fundo. Na visão do parlamentar, ninguém administra e cuida com mais zelo um fundo de previdência quanto os próprios associados.
Chico D'Ângelo assegura que o objetivo da medida é fortalecer os planos e torná-los mais robustos, de modo que os direitos dos trabalhadores que contribuíram durante anos sejam preservados.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, acredita que é necessário relatar à população mais jovem todos os escândalos de corrupção que envolveram políticos de governos anteriores.
Coronel Tadeu lembra casos como o do rombo de 75 bilhões de reais nos fundos de pensão dos Correios, do Banco do Brasil, da Petrobras e da Caixa Econômica Federal.
Votação.
Em semana mais curta por causa do feriado, as votações começam mais cedo na próxima semana, com sessão da Câmara marcada já para esta segunda-feira. Já na terça-feira, o destaque será a sessão do Congresso Nacional, com previsão de apreciação de vetos como os relativos à Lei Paulo Gustavo e ao Aldir Blanc II. O repórter Cid Queiroz tem mais detalhes sobre a pauta.
Com a semana encurtada pelo feriado de Corpus Christi, as votações do plenário na Câmara serão retomadas nesta segunda-feira. Entre outras matérias que podem ser votadas, estão o projeto que institui a Loteria da Saúde para destinar recursos ao Sistema Único de Saúde e o que regulamenta o mercado de criptomoedas. Na terça-feira, as atenções estarão na sessão do Congresso, marcada para a votação de 20 vetos presidenciais. São projetos de leis aprovados pelo Congresso e que o presidente da República vetou total ou parcialmente. Para garantir que a proposição seja sancionada, deputados e senadores precisam derrubar o veto por maioria absoluta nas duas casas, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Entre os vetos que podem ser apreciados estão o que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e o que direciona R$ 3.862 milhões do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura a estados e municípios, conhecido como Lei Paulo Gustavo. O recurso seria destinado ao fomento de atividades e produtos culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, defende a derrubada desses vetos.
Haveremos de construir uma ampla mobilização para derrubar os vetos à Lei Aldir Blanc II e à Lei Paulo Gustavo. A cultura brasileira e o povo brasileiro merecem a derrubada deste veto.
Estão prontos para a pauta do plenário da Câmara também o projeto que cria campanha de incentivo à doação de cabelo para pessoas carentes com câncer, o que inclui o uso da aviação agrícola nas políticas do governo de combate a incêndios florestais e o que institui o Dia Nacional do Terço dos Homens, a ser celebrado em 8 de setembro. Quem explica é o deputado Eros Biondi, do PL Mineiro.
O Terço dos Homens é um dos movimentos mais antigos que nós temos no Brasil. Quase um século, onde milhares e milhares de homens, na maioria das vezes pais de família, uma vez por semana, deixam as suas casas e, nos rincões mais longínquos de todos os estados brasileiros, se reúnem para fazer a oração do terço, nesse movimento tão conhecido, respeitado, do Terço dos Homens.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.